São 100 dias de trabalho, já são mais de 3 meses de gestão dos nossos prefeitos de toda a nossa região, com quem nós vamos conversar, e é claro que, naturalmente, a gente dá abertura a essa série de entrevista, recebendo o prefeito de Lagoa Vermelha, Eloir Morona, que já está conosco por aqui. Bem-vindo, prefeito Eloir, bom dia.
Bom dia, Rudimar, muito bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. A gente fala 100 dias assim, mas parece que foi ontem, né? Passa muito rápido, não sei se é o modo acelerado com que a gente se encontra, com que a administração se encontra, mas parece que foi ontem que nós estávamos lá no comercial fazendo a posse, né? Passou muito rápido esses primeiros 100 dias aí.
Há 100 dias atrás, você imaginava que seria assim a rotina do prefeito?
Não, o dia não imaginava que era tão corrido assim, né? A gente tinha, lógico, uma expectativa, né? De ser meio que turista em casa, tudo mais, mas é bem mais do que a gente imaginava. Uhum. Né? As situações de dedicação quase que exclusiva, né? Então a gente tem que contar muito com a compreensão da família, porque há uma dedicação 24 horas por dia, 7 dias por semana, né, para essa função, mas eu me sinto muito, muito feliz por estar fazendo essa função e muito agradecido pela população do Lagoa Vermelha ter escolhido o nosso nome, o meu e o do Alessandro, para estar à frente. Então, lógico que a gente tem os dias que a gente está um pouco mais cansado, né? Mas é como falou um amigo meu, né? Diz que quem corre por gosto não cansa. É. Ele me encontrou na rua e disse, olha, tá com um semblante cansado. Disse, hoje estou um pouco cansado mesmo. O dia foi bem pesado. Daí ele disse, mas eu lembro o dia que você foi na minha casa pedir meu voto. Então, você pediu para estar aí, né? Então, quem corre por gosto não cansa. Então, é um grande privilégio estar à frente aí da nossa prefeitura. Né, comandando a nossa administração durante pelo menos agora esses primeiros 100 dias aí, foi que está sendo bastante acelerado, mas não poderia ser de outra forma.
A gente tem percebido, a gente que acompanha vários eventos, Eloir, você está presente em todos, seja evento oficial, seja evento comemorativo, seja uma festa do interior, seja um evento aqui na cidade, você tem procurado manter presença em todos esses eventos, Eloir?
Eu tenho procurado ir, tanto eu como minha família, né? Eu acho que a gente é muito importante a gente se fazer presente, até para que as pessoas saibam que nós estamos ali, vivenciando o que elas estão vivenciando, né? Quer seja num momento festivo, quer seja num momento de solucionar algum tipo de problema. Então, é muito importante, a gente vai manter, vamos tentar manter esse ritmo aí, até porque é gostoso a gente estar junto com a população, né? Estivemos ali no, na festividade do dia do Teatro da Páscoa, acho que foi encantador, né? Meus parabéns à Secretaria da Educação pela escolha do espetáculo, um espetáculo assim que toca bem fundo, uma mensagem muito bonita, né? E nas festas do interior da mesma forma, né? No, estar junto com a população, a gente vai procurar sempre estar nesse ritmo aí, e te digo que esse ponto aí não cansa, né, Rudi? Uma coisa que eu sempre gostei, de estar próximo à população, e agora com essa dedicação exclusiva a qual eu falei anteriormente, eu tenho conseguido ir. Não sei se a gente vai conseguir sempre, né? O que acontece às vezes é que coincidem 2, 3 programas no mesmo dia, e a gente tem que optar. Né, às vezes a pessoa do interior, o meu prefeito não veio na festa aqui, mas provavelmente esteja em outro compromisso, então às vezes a gente tem que optar por um ou outro.
Nesses 100 dias, o telefone ficou desligado algum dia, prefeito Eloir?
Nem um dia, Rudimar. Lógico que é bastante difícil eu atender, conseguir atender o telefone, né, mas às vezes as pessoas me mandam mensagem pelo WhatsApp, e assim que possível eu retorno, né, dou encaminhamento. Não é meu costume assim desligar o telefone, nunca desliguei, até por causa da minha profissão, né? Sim. Então às vezes tinha que atender de madrugada, tinha que atender, então é um costume que eu tenho, né, de tentar conversar com as pessoas sempre que possível. É bem raro eu atender as ligações, porque geralmente nós estamos em reunião. Sim. E aí eu não consigo falar naquele momento, mas assim que possível a gente retorna as mensagens e tenta conversar com a população.
E tem conseguido retornar todas as mensagens de WhatsApp?
Quase todas, Edmar. É que são assim uma média de 300, 400 por dia, né? Então, às vezes demora um pouco para retornar, mas procuro dar o retorno, sim.
A população procura muito lhe visitar no gabinete, Eloir?
Nós temos as terças-feiras o gabinete aberto, né, Edmar? A gente recebe a população em geral, e todos os dias eu tenho agenda, né? Então, agenda às vezes com empresários, às vezes agenda com questões das secretarias mesmo. Nós temos feito as reuniões quinzenalmente com os secretários e com a base aliada, porém sempre há algumas questões que são específicas de cada secretaria. E aí eu mantenho algumas reuniões então individuais com cada secretário, isso ocorre quase que diariamente, e logicamente as demandas que vêm da região, as demandas que vêm da própria comunidade, a gente tem que estar ali para recebê-los.
Falando em gabinete aberto, começou nesta semana o gabinete nos bairros. Ou é hoje a primeira?
Hoje é a primeira. Hoje. É hoje, hoje o dia.
É hoje a primeira edição do gabinete nos bairros, lá no bairro Boa Vista.
Isso, toda a administração está bastante empolgada, né? Esperamos que a população participe, levando as suas demandas coletivas do bairro. É a oportunidade de a gente estar conversando lá no bairro e muitas vezes ver em loco, né, algumas situações. Então, o pessoal do bairro Boa Vista, que tem as solicitações coletivas, questões de rua, esgoto, iluminação, essas questões que são de bem comum, né, para o bairro, elas podem levar a questão da regularização fundiária. Nós teremos uma apresentação hoje com o pessoal do Departamento de Regularização Fundiária, que vai expor as questões de como está a regularização fundiária, quais os passos que a gente tem que dar. Então é muito importante a participação de toda a população, principalmente a população lá do bairro, que vai estar ali junto com a administração, tendo a possibilidade de levar pessoalmente as reivindicações do bairro. Era uma proposta que nós tínhamos, está no nosso plano de governo, e a gente então começa a tirar do papel. A gente vai começar a fazer que quase que rotineiramente essas visitas aos bairros, primeiramente de uma forma bastante, desculpe a redundância, de uma forma formal,
sim,
mas de bastante formal, com gabinete, com mesa, com tudo mais. E após a gente concluir o primeiro giro pelos bairros, daí de uma forma mais informal, caminhando entre a população e conversando com as pessoas.
Podemos dizer que o gabinete nos bairros já é um ponto positivo dentro desses 100 dias, Eloy.
É um ponto positivo porque ele foi pensado desde o dia 1º de janeiro, quando nós fizemos a nossa assunção à Prefeitura Municipal. Estava no nosso plano de governo, e é como eu falei com os meus secretários, né? Nós temos que estar com o plano de governo na mão. Temos que estar ali, cada item que a gente for concluindo, fazendo uma setinha, né? Para nós podermos, então, ao final desses 4 anos, prestar conta à nossa comunidade.
Na verdade, o plano de governo, ele é o manual da gestão, né, Eloy?
Ele é a espinha dorsal, né? Lógico que a gente vai fazer coisas, vai atender a demandas que estão fora do nosso plano de governo, e isso é essencial que ocorra, porque as demandas elas vão surgindo conforme o andar do mandato, mas a espinha dorsal ela é o plano de governo.
Quais são, Eloir, quais foram até o momento as primeiras ações implementadas nesses 100 dias e que você gostaria de trazer em destaque, que eram demandas importantes na tua avaliação?
Nós teremos logo em seguida, Rudimar, um material circulando aí na comunidade para prestar contas, uma forma de prestação de contas, porque os 100 dias ele é uma marca simbólica.
Simbólica,
né?
Porque 100 dias é pouco tempo, né, Luiz?
É pouco tempo, mas é importante que a gente mostre a velocidade com que as coisas estão acontecendo e a dedicação com que a administração está encarando esses dias de mandato, né? Então, nós começamos já com um desafio bastante grande. Nós tínhamos lá, já em janeiro, o aniversário do município, e que nós tivemos que nos dedicar bastante incisivamente para que a gente pudesse fazer essa comemoração, uma cultura na praça, cultura gratuita na praça. Eu acho que isso é importante. Isso também estava no nosso plano de governo, levar a cultura gratuita na praça. E conseguimos fazer então a festividade no dia 25 de janeiro lá, com a comemoração do nosso aniversário do município, que foi um evento bastante importante. E paralelo a isso, nós caminhávamos com o rodeio, né? A questão da cancha, da cobertura da cancha, questão de organização, porque o nosso rodeio, principalmente nessa edição, ele se tornou um evento político muito grande, onde nós podemos contar então com a presença do governador e com a presença de quase uma dezena de secretários de Estado.
Nunca tantas autoridades estiveram em Lagoa Vermelha como no rodeio.
E isso foi muito importante, porque nós podemos encaminhar algumas situações, e veja bem, nós tivemos quase todos os prefeitos da Munor unidos ali, falando a uma só voz os anseios da nossa região. Isso foi muito importante. Então, mais do que uma festividade, muito mais do que uma atração turística, e que rendeu muitos bons lucros não só de recursos financeiros, mas também recursos financeiros, né? O turismo traz essa questão, e a gente tem que fazer uma medida muito cruzada, porque são lucros indiretos, né? Rendeu também dividendos na parte política, onde a gente pôde se fazer ouvido, né? Toda a nossa região pôde se fazer ouvido, e Lagoa Vermelha protagonizando toda essa estrutura. Então, nós tivemos essa questão turística, essa questão cultural, essa questão da cancha coberta, que era um desafio muito grande, né? Se as pessoas podem lembrar, nós pegamos ali em janeiro, a cancha ainda estava na fase de colocação das vigas, né, e tudo mais, e o parque ainda não estava em condições, e muitas pessoas incrédulas, até mesmo aqui da Lagoa Vermelha, né?
Sim.
Julgavam e não acreditavam que o rodeio fosse ocorrer. E graças ao empenho de todas as pessoas, e graças também à bênção de Deus, nós conseguimos, né? Toda a população conseguiu fazer o maior evento já realizado em Lagoa Vermelha. Então foi um desafio muito grande dentro dos 100 dias. E aí, então, há um mérito muito grande de toda a gestão: planejamento, agricultura, obras, pessoal do turismo, pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria do Planejamento, Secretaria da Fazenda, que tinha que acelerar pagamentos, Secretaria da Agricultura, da Educação, Secretaria da Saúde. Foi uma união de esforços, né, onde as pessoas compreenderam a necessidade de nós fazer acontecer da forma com que aconteceu esse movimento. E paralelo a isso, né, Rudy, nós já traçávamos algumas questões que nós pretendíamos tirar do papel. E aí aconteceu a inauguração da pavimentação de paralelepípedo, de basalto, da nossa entrada. Quem vem do Pesamilhos, quem vem da Fraternidade, quem vem de Biraiaras, ali por dentro, como a gente fala, né? A rua Dr. Jorge Mugi, então, ela recebeu a pavimentação, dando uma cara diferente numa das principais entradas do município. Também, paralelo a isso, concluímos a ligação asfáltica. Veja bem que eu estou falando a ligação asfáltica, a pavimentação asfáltica, e não concluímos então ainda o projeto que nós temos para Benjamin Constante. Mas já nesses 100 dias nós conseguimos então concluir a ligação asfáltica de um dos principais acessos ao município para quem vem do sentido Caseiro, sentido Passo Fundo, pela 285. Agora nós caminhamos então para a conclusão do passeio público, que ali está, e também da pintura da via. É um acesso que já nos proporcionou uma visão diferente daquela região, e não só das pessoas que entram e saem da cidade, mas também das pessoas que lá têm os seus empreendimentos, indústria, comércio, serviços, é notório, né? E assim nós percebemos quando as pessoas nos abordam na rua: ah, tem o meu comércio lá nas proximidades, ficou muito bom, as pessoas agora estão indo lá, estão tendo um acesso. Não que as pessoas não fossem, né? Quando havia necessidade, lógico que você iria, mas hoje, como ela é uma via de acesso, e uma via muito boa de acesso, às vezes as pessoas entram e falam: ah, mas eu precisava comprar tal coisa, está ali nas proximidades, né? Então, também são questões que nós conseguimos fazer nesses 100 dias, uma obra de um valor financeiro bastante alto, mas com um valor agregado maior ainda, né, para a população, e a gente tem recebido muitos elogios por parte desses serviços aí.
Já que estamos falando de rua de acessos, uma demanda muito antiga e que está em andamento é a rua Valmor Bonotto, né?
Exatamente.
Lá perto, do lado do parque de rodeios, que vai em direção às empresas ali para baixo.
Isso nós já tínhamos um projeto, né? É bom que se diga que a gente conseguiu herdar um projeto muito bem feito, uma questão de andamento do prefeito prefeito Gustavo e a gente deu andamento, mas nesses 100 dias muitas coisas aconteceram. A pavimentação da Valmor Bonotto era para acontecer um dia após o término do rodeio, né? Nesse andar a empresa que havia ganho a licitação desistiu, né? E aí então todo um processo foi se corrido atrás, muitas pessoas também crédulas, não acontece mais, né? Porque tem um sapo enterrado. Então nós estamos aí para desenterrar alguns sapos, né? E a Valmor Bonotto, então, ela começou agora com a empresa já lá instalada, já começando as obras. Dentro em breve vai estar abrindo a lateral para fazer a questão da drenagem. E logo em seguida vai começar a pavimentação. É uma pavimentação bastante grande, né? Que embora seja concluída depois dos 100 dias, né? Mas ela iniciou. Sim, lá claro. Nos 100 dias e deu bastante trabalho. Então ela começa ali nas proximidades do CTG e vai até a pousada da Eni. Então vai ser toda essa área ali pavimentada com paver, né? Dando uma qualidade para as empresas ali instaladas que hoje convivem com o pó ou com o barro.
É verdade. Além do que a gente já falou, Eloir, falamos de estrutura, de ruas, de vias e tudo mais. O que
cultura.
Mais? De cultura. O que mais nós podemos destacar desses 100 dias?
Nós temos acho que um destaque muito positivo. Lógico que eu não vou conseguir lembrar todos agora, não vim com nada anotado aqui, porque realmente a gente tem trabalhado bastante, no ritmo bastante acelerado. A gente pode destacar o novo distrito industrial, né? Onde a gente já conseguiu credenciar 23 empresas e essa semana a gente fez a entrega, então uma entrega simbólica, lógico, simbolizando, não é entrega simbólica. As pessoas que lá estavam, as três empresas que receberam a escritura, de verdade receberam a escritura e já têm condições de começar a se instalar lá. Mas simboliza então toda essa nova forma, né? De se construir um loteamento, a questão do próprio empreendimento em si, onde está sendo o alvo de se esmerar. Né? Nós tivemos a visita de alguns municípios da região, municípios com uma indústria também desenvolvida.
Com um potencial maior que o nosso, inclusive.
Estão vindo para a Lagoa Vermelha copiar a questão desses editais, da cedência dos terrenos, enfim, e estão ficando admirados como está sendo construído essa questão. Então, a questão do distrito industrial é uma questão bastante grande. A questão das estradas do interior, né, já foram, em 100 dias, foram feitos mais de 600, quase 700 quilômetros de estrada. E ainda temos muito para fazer. Nós temos 1.200 quilômetros de estrada.
As estradas do interior é uma das demandas que mais dá trabalho e que o trabalho se desfaz em mais rápido possível.
Exatamente. Né? Se chove demais, estraga. Se não chove, estraga. Né? Então, nesses quase 700 quilômetros, nós tivemos locais que nós tivemos que voltar, porque foi feita a estrada estava boa, e aí deu uma chuva torrencial e acabou estragando, nós tivemos que retornar. Então, a gente está hoje com três frentes de trabalho no interior, aí tentando levar as estradas, melhorar as estradas nesse período de safra para a população. A gente compreende que tem que ter essa estrada e a gente está dando uma atenção muito especial. Então foram feitas aproximadamente 700 quilômetros em 100 dias.
Sim.
É algo bastante grande, né? Na área da saúde tivemos uma briga bastante incisiva aí pela vinda de novos ambulatórios para que Lagoa Vermelha seja realmente um polo regional de saúde. E há esse encaminhamento muito avançado na questão de regionalizarmos mais dois ambulatórios para Lagoa Vermelha. Questão da endócrino e questão da uro, né? Onde a própria secretária da saúde, quando da presença no rodeio, você veja a importância,
sim,
né?
Sim, verdade.
Anunciou recursos para que a gente pudesse fazer a habilitação para correr atrás desses ambulatórios, tornando então Lagoa Vermelha num centro regional de fato e de direito dentro da área da saúde. Temos a questão da hemodiálise, que o recurso já veio também e que o hospital está fazendo a licitação para a construção da obra, que é uma realidade que está acontecendo e que vai mudar a questão da saúde dentro do município. Nós temos a questão do planejamento, onde há uma celeridade, uma mudança dentro do processo de recebimento e encaminhamento dos projetos, que também era uma demanda, onde os projetos, principalmente na área da construção civil, eles estavam demorando um pouco para serem liberados. A nossa secretária Maiara, juntamente com o secretário Lucas e com o gabinete, tem se deslocado a outros municípios, verificando a legislação para que a gente possa copiar. Eu deixei isso muito claro, né? Tudo que a gente tiver que copiar de outros municípios e que está dando certo em outros municípios, a gente vai fazer aos moldes do que os outros municípios estão fazendo aqui.
Verdade.
Né? Estão vindo copiar o agendamento de consultas por telefone, estão vindo verificar como funciona o postão, estão vindo verificar os editais de patrocínio, verificar os editais para o novo distrito industrial, e nós faremos o mesmo, né? Tem, então, a questão do planejamento tem se deslocado a diversos pontos para copiar, pegar legislação, ideias que a gente possa dar maior celeridade nesse processo, né? Hoje a abertura de empresas em Lagoa Vermelha também está facilitada, né? São horas para você abrir uma empresa hoje. Nós saímos de mais de 70 dias para algumas horas. Então, um trabalho feito pelo desenvolvimento econômico, que é muito, muito grande também, muito rápido. A questão do nosso departamento jurídico, uma celeridade nos processos também bastante grande, conseguindo destravar alguns processos. A ação social agora, com a vinda do nosso elevador, que também era uma questão que nós estávamos lutando desde o dia 1º de janeiro, já vinha um projeto também lá do prefeito Gustavo e que nós conseguimos dar continuidade. O elevador já está em Lagoa Vermelha, já está depositado lá no Lar do Idoso, logo em seguida começa a sua instalação, para que a gente possa então ampliar um pouco o número de vagas no nosso Lar do Idoso. Ainda na questão da cultura, né, a ampliação do nosso Museu Garibaldino Lourenço está em vias de acontecer aí. É bem provável que até a metade do ano aconteça uma reformulação total da Casa da Cultura, né, que hoje já era muito boa e vai ficar melhor ainda com equipamentos mais modernos, e nós teremos um museu com, digamos assim, interatividade, com um espaço maior para que a gente possa manter, né, viva as questões do passado. Então, em todas as áreas da administração, os passos são largos e passos firmes para que a gente possa cada vez mais avançar aí em direção a dar melhorias para o município. Solucionar todos os problemas, com certeza não conseguiremos, porque à medida que a gente soluciona um, surgem outros, e as demandas, elas se renovam no andar dos dias, né? Mas é importante a gente ter a consciência e o foco nessas demandas para que a gente possa dar encaminhamento e solucionar aquelas que possível.
Nesses 100 dias, Eloíro, o que nós podemos destacar de principal dificuldade e principal desafio para a gestão?
Eu acho que a principal dificuldade, ela é, e é a dificuldade e o desafio, né? Ela é a questão da saúde. Nós estamos aí prestes a termos uma reforma, né, uma reforma tributária, e pelo que ela nos indica, ela não vai ser nada favorável para os municípios. Nós tivemos um treinamento e uma palestra junto com a Munor, já havia tido um treinamento também lá em São Paulo a respeito dessa nova reforma tributária, que será totalmente desfavorável aos nossos municípios, né? E o grande desafio é nós conseguirmos fazer, dentro dessa reforma tributária, algumas ações para que o município não perca recursos, porque da forma que ela está posta, o único ente que vai perder do tripé, federação, estado e município, o único que vai perder recursos da forma que está posta são os municípios, e muito recurso, né? É bastante assustador. E aí eu cito a área da saúde nessa questão, porque nós estamos abraçando cada vez mais situações que são que não seriam exclusividade do município, né? Mas que, se o município não abraçar, as coisas não vão acontecer. Nós estamos abraçando média e alta complexidade e colocando cada vez mais recursos, e esses recursos seriam exclusivamente para atenção básica. Então, o grande desafio, Rudy, é nós adequarmos. Já tivemos uma reunião com o nosso secretário da Fazenda, colocamos o nosso jurídico também, ela esteve participando dessas reuniões, para que a gente possa, desde cedo, né, começar a readequar as nossas situações, para que a gente não seja pego de surpresa, né? Porque vai haver perda de recurso por todos os municípios aí, e a gente tem que pressionar os nossos deputados para que seja feita alguma alteração nessa reforma, que foi aprovada, mas que tem que ter uma, digamos assim, uma suplementação de valores, e que esses valores realmente cheguem, né?
Ah, é verdade.
Dentro do projeto, do processo da reforma, há uma forma de compensação pela União aos municípios, só que a gente já viu isso acontecer no passado, onde havia essa proposta, né, de repassar aos municípios, e não aconteceu. E há algumas questões ali de alteração, às vezes alterações de nome, né, de nomenclatura, mas que passa desapercebido alguns tributos que eram impostos, né, que eram impostos e que passaram a ser contribuição. Então a pessoa pode pensar, ah, mas é só uma questão de nomenclatura. Não, o imposto ele tem que ser arrecadado pela União e tem que devolver, né? Ou tem que ser arrecadado pelo ente superior e tem que voltar para o município a contribuição, não necessariamente.
Sim.
Então o grande desafio de todos os municípios, e você vai fazer essa entrevista com todos os prefeitos,
sim,
e eles vão colocar dessa preocupação, né? Porque todos ficaram bastante assustados com essa questão dessa reforma. Então nós estaremos no mês que vem na marcha dos prefeitos, todos os prefeitos da região estarão, todos os prefeitos do Brasil estarão lá em Brasília, né, tentando nos fazer ouvir de que nós queremos uma garantia de que os municípios não vão ficar dependentes de estar passando pires para poder cumprir o seu cronograma, cumprir o seu orçamento.
Com certeza. Eloir, a gente teria ainda bastante pauta que nós programamos através da nossa produção, alguns questionamentos de ouvintes, mas o tempo nos limita. Eu quero agradecer a tua disponibilidade de ter estado conosco nessa manhã, e teremos outras tantas oportunidades para novas abordagens.
Eu é que agradeço a disponibilidade da tua rádio. Muito bem recebido, como sempre somos aqui, e deixar então o nosso abraço a toda a população, dizer que está chegando o feriadão aí, que as pessoas tenham bastante cuidado, aquelas pessoas que vão viajar, né? Lembrando que sempre tem alguém nos esperando na volta, então vamos com cuidado.